galerinha, bem-vindo a mais um podcast do Lemaf.
Oi pessoal, bem-vindo ao 16º episódio do podcast do Lemaf. A gente tá aqui hoje com uma parte da equipe do GEL. Eu sou a Amanda da Carreta.
Eu sou o Vitor, estagiário da equipe GEL.
Eu sou a Flávia, gerente de projetos da equipe GEL.
E eu sou a Carol, analista de GEL da equipe GEL.
E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre os projetos que a equipe de GEL trabalha. Tanto os atuais, né, principalmente, como os que já foram, que tiveram uma grande importância aqui para o Lemaf. Você pode falar um pouquinho para a gente, Lara?
Lógico. Então, esse ano foi, eu acredito que foi um ano de muitos desafios para a equipe GEL. A gente executou projetos que nunca a equipe tinha executado. E de grande relevância aí a nível nacional. Um pouco do que a gente fez esse ano foi para o Serviço Florestal Brasileiro. A gente realizou um mapeamento da cobertura e uso do solo, né, com o intuito de análise, né, dos cadastros ambientais rurais para o estado de Rondônia, Pará, Mato Grosso, totalizando aí 1.450.000 quilômetros quadrados, né, de área mapeada. Também realizamos o mapeamento do estado de Santa Catarina, que tem em torno de 95.537 quilômetros quadrados. Além, né, do nosso carro-chefe, né, que é o mapeamento da cobertura e uso do solo, a gente também fez a vetorização da rede hidrográfica do estado de Santa Catarina, que foi aí, um grande desafio para a equipe, porque é um nível de detalhamento muito grande que foi exigido no escopo do projeto, numa escala de 1 para 5 mil. Isso representa muito detalhe, porque a gente fez em cima de uma imagem de alta resolução e aí a equipe ainda não tinha executado nenhum produto com esse detalhamento e a equipe executou com muito sucesso esse projeto. Além disso, a gente também executou um mapeamento a nível de propriedade rural para a MAGE no início do ano e atualmente a gente está executando um projeto para a Bayer. Todos esses projetos que são, né, para essas empresas privadas estão vinculados à Vega e para a Bayer agora a gente está fazendo identificação de cultura agrícola, também um novo desafio aí para a equipe. E estamos identificando culturas agrícolas entre soja, milho, algodão e outras culturas para 565 CPRs da Bayer, que é o que a gente está fazendo atualmente. Acho que é interessante a equipe estar aqui, né? Carol, como analista de GEL, Vitor, como estagiário. Acho importante a visão deles também, que estão aí na execução dos projetos. Está falando um pouco de como aconteceu tudo isso, como é que foi a experiência da equipe de todos esses projetos que aconteceram esse ano.
Eu acho que para a gente, logo no começo do ano, esse projeto que a gente executou para a MAGE foi o primeiro grande desafio, né, do ano. Ele foi passado pela Flávia para a gente no finalzinho de dezembro do ano passado. E aí, no começo do ano, a gente se organizou. Então, foi um projeto, a gente tinha algumas informações e precisava meio que criar uma metodologia e ver o jeito mais fácil de executar, a partir das fazendas que foram passadas, principalmente no estado do Mato Grosso. Então, a gente foi um projeto que a gente considerou que a gente teve muita autonomia e foi um divisor de águas, assim, na questão de organização também. A gente implantou uma organização que foi muito eficiente. A equipe inteira elogiou no final do projeto, a gente conseguiu entregar antes do prazo e ele ainda teve um bônus, vamos dizer assim, que foi uma alta validação dos dados, que antes a gente nunca tinha conseguido alcançar, foi mais de 80% de validação de tudo que foi feito, a gente conseguiu corrigir. Então foi um projeto de, né, a gente considera a qualidade muito boa, devido, desde o começo, a organização, né, a estratégia que a gente adotou. Como tinha fazenda muito grande, fazenda muito pequena, a gente conseguiu fazer essa divisão por tamanho de fazenda. O Kainan e o Alex foram dois analistas que ajudaram muito nesse projeto, principalmente na parte de organização e na agilidade mesmo. E outra coisa que eu vejo nesse projeto no começo do ano foi mais a questão da implementação da metodologia ágil. A gente também foi aí que começou a, de fato, ter isso mais forte na equipe GEL. Também acredito que isso tenha ajudado bastante. A Paulinha sempre trouxe isso para a equipe, implantou de forma muito eficaz. Foi assim, um projeto diferente, mas muito valioso para a gente.
Eu, na visão de estagiário, eu, desde que entrei aqui com até pouca experiência, mas desde que eu entrei aqui, eles me fizeram sentir parte da equipe, fizeram me sentir mais que um estagiário também. Né? Eu consigo ter a visão de ter a mesma responsabilidade de todo mundo da equipe, né? E apesar de, igual a Flávia e a Carol falaram, que a gente teve muitos projetos novos, né? Muitos desafios diferentes que a gente não tinha vivido aqui ainda, a equipe ela tem muita capacidade, então a gente consegue reunir antes de começar o projeto, consegue achar a melhor solução para executar, e isso para estagiário facilita muito, e também, óbvio, para a equipe inteira. Então, eu consigo ter essa visão do tanto que eu sou importante também nos projetos, assim como todos os analistas.
Às vezes, quem está de fora do GEL não sabe em que projeto vocês trabalham, não conhece, né? É legal saber esses mapeamentos e tal. Uma coisa que eu tenho curiosidade, que eu sou, tipo, a primeira vez que eu vou falar de processamento quando eu entrei aqui na MAF, eu não tinha noção de nada, de como funcionava. Então, hoje eu não tenho pouco. Então, uma curiosidade que eu tenho é como que vocês trabalham? Vem uma imagem de satélite, vocês pegam, olham no olho mesmo e marcam o que é o quê? Assim, como que é que funciona?
Então, parece simples, mas não é. Eu acho que assim, varia muito de acordo com cada projeto que a gente trabalha, mas lógico, a maioria dos projetos a gente está relacionado com imagem de satélite, né, que é, né, da área. Mas a questão do processamento vai depender do projeto. Quando a gente trabalha com imagem de alta resolução é de uma forma, quando a gente trabalha com imagem, né, de baixa resolução muda um pouco. E depende do tempo de execução, do tempo que a gente teve também para planejar, da metodologia que já foi utilizada, para a gente definir realmente como é que vai ser o operacional de cada projeto, entendeu? Esse projeto que a gente está fazendo agora atualmente, acho que a Carol e o Vitor podem falar mais, a gente não teve um tempo para poder estar planejando tanto, então, assim, algumas coisas foram automatizadas, outras não. Então, assim, a equipe ela tem muito potencial para estar automatizando. Então, assim, a grande maioria das etapas dos nossos trabalhos atualmente usam ferramentas automatizadas. Então, assim, a gente utiliza realmente o nosso esforço de trabalho para análise, para estar realmente aproveitando o potencial dos analistas de estar refinando melhor o produto. Então, isso é o grande diferencial que eu vejo da equipe desde quando que eu estou aqui até o momento. Né? A gente está otimizando o trabalho para as etapas iniciais de organização dos insumos, até realmente a execução do trabalho. Isso aí melhorou muito e a cada dia melhora cada vez mais.
E essa questão das imagens depende muito do projeto, né? Da questão da resolução espacial e temporal, que a gente fala, que é quando a gente fala uma imagem, é porque ela vem de um satélite. Então, tem satélite que passa, por exemplo, a cada 15 dias, tem outros que são diários, e a resolução espacial é o tamanho do pixel, né? Quantos metros ela tem. Então, se a gente quer mais detalhado, precisa ser uma imagem com uma resolução melhor. Alguns projetos, eles já têm as imagens, porque tem imagem gratuita e tem imagem paga. Então, alguns projetos eles já entregam a imagem pra gente, outros a gente tem que baixar. Por exemplo, Sentinel, Landsat são imagens gratuitas, e a gente baixa, entra num site lá e baixa. Antes isso era um processo bem demorado, porque você ia lá, escolhia uma imagem, fazia o download, depois processava. Hoje em dia tem rotina que automatiza tudo isso. A gente consegue selecionar algumas, as que são melhores. A gente fala que é melhor uma imagem, por exemplo, que tem menos nuvem, porque a nuvem atrapalha. Então a gente seleciona a imagem e aí é tudo automatizado, o download e o processamento, que é juntar as bandas, né?
E eu acho que uma coisa que é interessante, até o Vitor comentou, que ele falou que hoje em dia ele se vê assim como os analistas. Quando a gente chegou, acho que a Carol pode falar, os estagiários executavam muita parte, essa parte de organização. E hoje em dia, essa parte de organização ela foi automatizada. Então, os estagiários já estão tendo a oportunidade de trabalhar assim como os analistas, executando tarefas que são parecidas, né, que são executadas pelos analistas também. Então, podendo evoluir um pouco no conhecimento que é adquirido aqui com esse estágio. Não é isso, Vitor?
É isso mesmo. No começo, realmente, a gente fazia algumas coisas mais básicas, né? Mas depois que a gente começou a automatizar os nossos processos, nós estagiários tivemos mais oportunidade de aprofundar no conhecimento. Então, hoje em dia a gente já conhece muitas ferramentas que antes a gente não tinha acesso, e também a gente consegue ajudar bastante a equipe para que os projetos sejam entregues no tempo correto.
Tá legal também, uma coisa que eu acho muito legal no LEMAF como um todo, essa questão dos estagiários. Tanto na parte de TI quanto do GEL, pelo que vocês estão falando agora, o estagiário ele é muito incluído, né? Ele é muito assim, inserido lá e tratado como todo mundo. Porque tem muita empresa que o estagiário chega e só pega coisa facinha, coisa pequena, porque o pessoal tem medo de que o estagiário faça alguma coisa errada. E aqui não, o pessoal confia nos estagiários. Eu acho que isso é muito importante para o crescimento do estagiário, para se formar um profissional responsável, né? Eu acho isso muito legal.
E essa questão eu até vejo um pouco. Do estagiário ele conseguir fazer coisas que o analista faz é tem a ver com a organização também que a gente tem, porque eu fui estagiária de GEL lá em 2013, 14, e era completamente diferente, a nível de organização mesmo, os projetos chegavam, então era, nossa, tudo muito bagunçado, e os estagiários ficavam nessa parte de baixar a imagem, processar a imagem, a gente não conseguia fazer os que os analistas faziam, por falta de tempo também, de execução, e porque não tinha, né, esse nível de, inclusive, automatização, né? Hoje, a gente tem essa oportunidade de conseguir automatizar muita coisa que antes era feita na mão. Então, isso ajuda muito, inclusive, os estagiários a fazerem o que a gente faz. E muito bem, por sinal. Nossos estagiários são muito bons.
A gente quer comentar também sobre esse projeto que a gente está executando atualmente. Surgiu essa demanda, né, da Bayer, no caso a Vega, né, e realmente era um tipo de produto que a equipe não tem tanto costume. A gente fez algumas POCs, né, que é prova de conceito, no início do ano para a Bayer, mas o projeto ainda não tinha sido fechado, né, tinha sido mais uma proposta comercial. E fechou, né, esse projeto e a gente estava executando de uma outra forma, mas para refinar melhor o dado, o pessoal da Vega, aí, né, o Gustavo, o Samuel, passou esse desafio para a equipe de identificar as culturas, né, por propriedade. E como nunca o Cauan já tinha mexido, porque ele trabalhou numa empresa que já tinha trabalhado com esse tipo de dado, então a gente aproveitou da experiência do Cauan e a equipe também buscou novas formas de trabalho para poder estar agilizando esse processo e realmente está fluindo muito bem. E o que eu consigo perceber é que a equipe gostou de estar fazendo esse tipo de trabalho, né? Que não era algo que a gente já tinha feito. Mas é interessante vocês comentarem, né? Como é que foi todo esse processo de aprendizado e até agora com que já está tudo consolidado.
No caso desse projeto de agora, da Bayer, a gente, além do auxílio das imagens, a gente também conta com o auxílio do SatVeg, que é um site da Embrapa. Então, antes de começar o projeto, o Cauan, da nossa equipe, que já tinha um pouco mais de experiência, ele deu uma aula pra gente. Passou várias dicas de como a gente pode identificar algum tipo de cultura, como milho, soja ou algodão, através de gráficos do SatVeg. Então, com isso facilitou muito e a gente hoje já consegue fazer essa identificação com uma qualidade muito boa.
E complementando o que a Flávia falou, que a equipe gostou desse projeto, acho que foi principalmente porque a gente saiu muito da nossa rotina de mapeamento, que a equipe inteira executava. E era assim, todo dia a mesma coisa, a gente já tinha isso muito bem estabelecido, a nossa metodologia é muito boa, mas era uma execução muito repetitiva, e a gente sempre falava assim que queria fazer coisas diferentes. Então, quando chegou esse projeto, foi um desafio muito grande, porque a gente saiu da zona de conforto, mas a gente ele é muito mais dinâmico hoje em dia. A gente está em 15 estados, mais ou menos, então cada estado tem um tamanho de propriedade, um tipo de cultura. A gente trabalha com safra e safrinha, né? Que isso vai, a diferença é a data, né? Que eles vão plantar o tipo de cultura em determinada data do ano, de acordo com basicamente o verão e o inverno. Que aí tem a ver com chuva, essas coisas. Então a gente foi aprendendo, todo mundo junto, aprendendo um pouco sobre isso, porque vai muito mais pro agro, né? Do que a gente era muito mais meio ambiente. A gente, nesse projeto, é bem mais agronegócio e tal.
E é interessante comentar, já que acho que a grande maioria das pessoas que estão escutando esse podcast são da área de TI, só para explicar um pouco do sistema. O que, que é o sistema que a Bayer vai né, acessar esses dados por meio da CPR, que é célula do produtor rural, que indica as áreas que vão ser que são agricultáveis, né, que são aonde o proprietário rural ele vai realmente plantar, né, aquela cultura. E, então, nesse sistema, o cliente, né, a Bayer, vai acessar essas CPRs e, por meio desse sistema, ele vai identificar todo o histórico do que foi plantado naquela área, né, se foi soja, se foi milho, de 2014 até atualmente. Além disso, esse sistema também possibilita inserir as informações de monitoramento da cultura. Ou seja, a partir agora do final do ano que inicia a safra, a gente vai estar identificando qual que é a cultura que aquele produtor rural ele plantou e se plantou, se já foi se, né, se realmente plantou na área, se foi colhido, qual que é o status de colheita daquela cultura. Então, o sistema ele vai tá disponibilizando este tipo de dado. E isso de forma interativa, né, tem a parte, né, que tem um mapa e é onde estão inseridos pontos dessas CPRs, então o cliente consegue navegar por todo o Brasil, já que essas CPRs elas estão distribuídas por todo o Brasil. Então ele consegue acessar e tem todas as informações disponíveis, né, que foram repassadas pela Bayer, e nós estamos disponibilizando esses dados que vão ser insumos para que esse sistema consiga, né, funcionar.
E vocês conseguem essas informações todas a partir da imagem do satélite? Caramba!
Tudo pela imagem do satélite.
Que doido!
Desse, igual eu falei, né? Ainda tem ajuda um pouco de um site que ajuda a ver através de gráfico também.
Mas esse site, ele pega as informações das imagens satélite. Ele é um processamento que é feito, que é por meio do índice, né? Que é retirado por meio da informação do pixel, e aí ele consegue elaborar esse gráfico, e esse gráfico, o comportamento desse gráfico diz se é uma cultura ou outra. Isso aí é um estudo, né? O Cauã já tinha tido essa experiência. A gente, no início do ano também, a gente foi direcionado para analisar esses gráficos por uma outra pessoa que veio aqui na época, né, explicar para a gente como é que funcionava, e aí essa análise é feita dessa forma. Então, assim, não é tanto o visual, que a maioria das pessoas costumam achar que a imagem de satélite é só o visual, por trás da imagem de satélite tem muita informação mesmo.
Ele basicamente usa índices de vegetação, então a gente, através desses gráficos, consegue ver quando foi plantado e quando foi colhido a cultura, porque, por exemplo, tá lá o solo exposto sem cultura. Então, aí pelo gráfico você consegue ver o valor do índice. Quando, passado alguns meses, que o índice a vegetação ela está mais verde, aí o valor do índice vai para cima. E quando colhe, ele cai. Então, a gente acompanha, realmente são curvas, e ele dá exatamente no mês que plantou e o mês que colheu. E cada cultura tem um tipo de comportamento. É bem interessante.
E para você ter esse dado, esse gráfico, é uma série de imagens. Então, a gente fala que é uma série temporal que vai disponibilizar esse tipo de informação. Não é só uma imagem que vai estar disponibilizando esse tipo de informação. Eles estão analisando imagens de 2014 até 2019, né? Como eu tinha comentado.
Nossa, não tinha noção que existia esse tipo de trabalho que não levava. A gente trabalhando aqui dentro, às vezes, não sabe. Tô chocada.
Muito
louco.
Muito legal mesmo.
Caramba.
E ainda em relação a esse projeto, uma coisa que eu gostaria de falar, que eu acho que é um mérito muito grande da nossa equipe, eu, a Flávia, o Cauã e depois o Eduane, a gente ficou 2 semanas fora, executando uma parte desse projeto mesmo em Porto Alegre. E outra parte da equipe ficou aqui. Então, assim, a gente conseguiu trabalhar à distância, mas juntos, e conseguiu fazer coisa assim muito grandiosa, né? Deu um avanço muito grande no projeto. Então, desde a organização da equipe até a capacidade técnica de todos, o pessoal que ficou aqui ajudou muito a gente. E foi também uma outra coisa desse projeto que a gente sentiu na pele, né? Essa que conseguimos trabalhar muito.
Acho que assim, foi legal a Amanda ter convidado a gente, né, para estar falando um pouco sobre os trabalhos que a equipe GEL está executando e executou esse ano, e eu queria convidar todo mundo para estar passando ali no GEL e conhecer um pouco do nosso trabalho. Eu acho que assim, a grande maioria das pessoas aqui trabalham, né, na área de TI, mas grande parte dos trabalhos, né, dos sistemas envolvem insumos de GEL. Então, acho interessante vocês conhecerem mais de perto, né, o que realmente a gente faz. Então, assim, convido a todos a estar passando ali na sala, acompanhando como é a nossa rotina de trabalho, até mesmo para ajudar a gente em algum tipo de melhoria. Então, assim, acho que a gente tem que estar mais próximo, né? Nós somos todos aqui uma coisa só, e eu acho importante a gente estar se aproximando e vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. Eu acho que com certeza vai contribuir muito para isso.
Vocês comentaram agora sobre esse último projeto, que está sendo mais dinâmico, que tiraram um grande conforto, mas pensando nos projetos para trás, qual dos projetos foi o mais assim, interessante para vocês, mais desafiador, que vocês mais gostaram de trabalhar, sem ser esse, assim, que aparentemente já foi o mais legal?
Eu acho que a equipe está falando muito desse projeto, que realmente é o que está sendo feito agora e que está despertando essa curiosidade, porque é algo novo, né? Mas o nosso, como eu já comentei, o nosso carro-chefe é mapeamento, e eu acho interessante o pessoal estar comentando sobre a evolução da metodologia de mapeamento, né? principalmente eu, né, desde que estou aqui, desde 2014 até o momento, a gente evoluiu muito. A metodologia, eu não sei nem como explicar o tanto que a gente evoluiu nesse sentido. Então, acho interessante a gente comentar também disso.
Esse ano, a questão do monitoramento, mapeamento, né, que a gente fez foi o KFW, foi para o Serviço Florestal Brasileiro, foram 3 estados, Rondônia, Pará e Mato Grosso, que são estados bem grandes, e a gente executou área antropizada, detecção de mudança, né, em área antropizada de 2016 até 2018. E a nossa o nosso diferencial, principalmente, é o software que a gente utiliza, que é o Ecognition, que ele permite a gente criar uma árvore de processos, e a gente entra com a imagem e uma classificação que a gente já tem, no nosso caso aqui, né, que é a classificação do CAR, que a gente utiliza. Ele segmenta a classificação e a imagem, e a partir disso a gente consegue fazer essa detecção do que foi desmatado ou regenerado, ano a ano. Então, inclusive, a gente é referência no Brasil para outras empresas pela qualidade do nosso mapeamento e facilidade de execução, que muitas empresas ainda utilizam outros softwares que são mais difíceis, assim, e eles demandam mais tempo. Ele não é tão preciso quanto o Ecognition. E nisso a gente evoluiu, assim, absurdamente, desde a época lá do Antônio, ele que trouxe, né, o Ecognition, que implantou e foi melhorando. O Kainan, principalmente, ele mexe bastante também, então a cada novo projeto, a cada novo estado que a gente entra, tem uma melhoria. Hoje em dia a gente consegue executar muito mais rápido, então é realmente nosso carro-chefe, a gente tem uma metodologia consolidada e já que todo mundo conhece bem, a gente já sabe os desafios quando chega um projeto desse, já sabe onde a gente consegue mais rápido, onde precisa de mais calma, mas realmente o mapeamento pra gente foi no ano inteiro, praticamente foi o que a gente mais fez. E além desses 3 estados, teve de Santa Catarina também.
Santa Catarina a gente pegou uma equipe pequena para realizar, então eu tive mais à frente dele também. É um estado mais difícil assim, na questão de mapeamento, porque é um estado que, apesar de ter pouca detecção de desmatamento, é um estado que já tinha muito uso consolidado, né? Então, por isso. Então, eu também tive essa oportunidade de estar em Santa Catarina. Os projetos de monitoramento são bem legais, porque a gente consegue diferenciar os estados, né? Então, por exemplo, eu já posso até brincar que já fui em vários estados, né? Porque eu já cheguei a participar de projetos no Pará, em Rondônia, Santa Catarina,
Mato Grosso,
enfim, diversos estados. Então, a gente consegue ver um estado que, por exemplo, Pará realmente tem muito desmatamento, né? E isso é bem legal.
Mas em relação, você falou, para mim, pessoalmente, tirando o projeto da Bayer, o projeto que eu gostei muito de executar, apesar de ter ficado pouquinho, foi a vetorização de Santa Catarina, porque também foi uma coisa nova. Então, assim, mapeamento a gente sabe executar bem, mas a gente gosta de coisas diferentes. Então, também foi uma metodologia criada aqui, desenvolvida pelo pessoal, pela nossa equipe, e foi muito legal, porque a gente usou ferramentas novas que a gente nunca tinha visto. Então, foi um conhecimento e um desafio. Para mim, esse ano foi um projeto que com certeza fez diferença.
Só para falar um pouco sobre esse projeto de Santa Catarina, de vetorização da base hidrográfica, o intuito realmente desse projeto foi a geração de áreas de preservação permanente. Então, a gente fez algo que ainda não está implementado em nenhuma outra empresa, né? Não tinha essa ferramenta pronta, um pacote pronto e nenhum software, que era a medição da largura dos rios. Então, assim, com base nessa medição, você gera a área de preservação permanente. E esse também é um projeto para análise dos cadastros ambientais. No caso, Santa Catarina, a gente está aí disponibilizando, né, 2 insumos para análise dos cadastros, que é o mapeamento e também a base hidrográfica de hidrografia.
Interessante. Então, se alguém da equipe de geo for andar de avião e olhar pra baixo, já sabem que sabe.
Sabe identificar.
E é legal até que o Vitor falou, já fui em vários estados, a gente acaba indo mesmo, principalmente no mapeamento, porque quando a gente tem dúvida de alguma feição, a gente sempre recorre ao Google Earth, né? Então, a gente passeia um pouquinho pelos estados pra ver como que é. Então isso aí é bem legal, tu conhece bastante.
É, e nesse projeto de Santa Catarina, como a gente estava trabalhando com imagem de alta resolução, o pessoal achou até uma cachoeira quando estava fazendo o mapeamento das bases hidrográficas e colocaram no grupo nosso lá. E é interessante, porque realmente você conhece a fundo os estados, né? A gente está vendo de cima, mas a gente consegue um nível de detalhes aí que é impressionante.
Quando for viajar, então já sei para quem perguntar para onde eu vou. Quando vocês falam que pega uma imagem de satélite e trabalha nela, como que é essa imagem? Ela, imagino que não seja um JPG, um PNG, uma imagem dessa que a gente está acostumado, né? Qual que é o formato dela, o tamanho, como que ela vem?
Em relação ao formato, ele é TIFF e o tamanho vai depender do satélite, né? Da imagem que a gente estiver utilizando. Existe um grid que ele divide o Brasil em partes, dependendo do tamanho do satélite. Então, o tamanho da imagem vai ser de acordo com o satélite que a gente estiver usando. Mas, por exemplo, o tamanho de uma imagem de um satélite, ele vai ser o mesmo, independente do grid que ele tiver.
Só para explicar melhor a questão, né? A Amanda questionou a gente aqui, como é que é como vem quando você faz o download das imagens, como é que ela vem? Se vocês, né, pessoal da TI, quiser fazer o download, se vocês já vão conseguir usar elas logo na sequência. Então, só para explicar, quando você faz o download de uma imagem de satélite, né, vocês vão perceber que vão vir diversos arquivos. Como a Carol falou, é em TIFF, né? E ele vem os arquivos de várias das bandas das imagens. Então, para que você consiga ter a visualização dessa imagem de satélite, você precisa fazer uma composição dessas bandas, né? E aí é aí que diferencia as composições que diferenciam a forma que você vai ver essa imagem. Então, assim, se vocês forem ver a imagem do Google, eles fazem uma composição dessas bandas, que é a composição do visível, que a vegetação é verde, né, o solo vai estar ali claro, e que aí a água azul. A gente já trabalha num outro tipo de composição, que é chamada de composição faça cor. É uma composição que faz com que destaque a vegetação na cobertura do solo, e fica mais fácil para a gente poder trabalhar e identificar essas diferentes feições.
Não tinha a menor noção que era assim. Pra mim, era uma foto do satélite lá de uma câmera gigante que tirava foto da Terra. A gente percebe como que tem muita coisa além, né?
É complexo.
Não imaginava.
Então
é isso aí, pessoal. Esse foi o 16º episódio. Obrigada, Flávia, a Carol e o Vitor, por ter participado. E até a próxima semana.
Tchau!
Tchau!